O leão tarda, mas não falha. Ou seja, a entrega do imposto, da declaração do imposto de renda, foi prorrogada pelo governo por conta da pandemia. O prazo vence nesse dia 30 de junho. E todos que têm um compromisso aí com o imposto de renda devem fazer a declaração e o pagamento, né, no caso de, em que a pessoa deva, seja da primeira parcela, seja da cota única, também até o mesmo prazo. Estamos ao telefone com o Dr. Francisco Pinto, ele é advogado, ex-analista tributário da Receita Federal do Brasil, já aposentado, portanto, e secretário de Finanças do Sind Receita em Rondônia. Dr. Francisco, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, caro Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional, um prazer estar de volta com vocês.
Doutor, é um prazer tê-lo com a gente mais uma vez. Aquela pergunta básica, quem tem que fazer a declaração do imposto de renda?
Pô, as regras são as mesmas de 2017, 4 anos sem mudar a tabela. Primeiro, estão obrigados a declarar quem teve rendimentos tributáveis, ou seja, aquele rendimento sujeito à incidência do imposto em montante superior a R$ 28.559,70. Marcelo, esse valor inclui, inclusive, aquelas quantias menores de eventual dependente incluído na declaração. Uhum. Em seguida, estão obrigados a declarar quem teve rendimentos isentos não tributáveis, aquele rendimento não está sujeito à incidência do imposto, por exemplo, FGTS, poupança, plano de emissão voluntária, dentre outros, quantia superior a R$ 40.000. Também quem teve rendimento de tributação exclusiva na fonte, como rendimento de aplicação financeira em montante também superior a R$ 40.000. Quem teve rendimento da atividade rural, o agropecuarista, o agricultor, em quantia bruta superior a R$ 142.798,50. Mas quem não teve nada de rendimento, nada em 2019, mas os seus bens, os seus direitos, o conjunto dos seus bens e direitos superou R$ 300.000 pelo valor de custo, e isso por si só também obriga a pessoa a prestar contas com o leão agora em 2020.
Ele faz uma declaração para informar o que ele tem ali de bens, ainda que ele não tenha que pagar, porque não houve, nesse caso especificamente, não houve renda e, portanto, ele não vai pagar. Mas ele tem que fazer essa declaração, não é isso?
Perfeito.
Eu fiz essa pergunta básica pelo seguinte: R$ 28.559,70 é o piso aí, que já era esse valor em 2017, que tinha um valor de compra naquela época, e que agora, isso, 3 anos depois, esse valor de compra caiu. De certa forma, podemos dizer que pessoas com um poder um pouco menor aquisitivo entraram na obrigação de declarar e pagar imposto de renda, se a gente fizer essa comparação com 2017.
Isso mesmo. A tabela do imposto de renda está desatualizada, segundo estudos, inclusive do Sindicato dos Auditores da Receita, em mais de 100%, estou dizendo 103%. Então, é uma defasagem muito grande. Então, a falta de atualização dessa tabela leva pessoas com poder de aquisitivo menor a continuar também pagar o imposto.
A ter que pagar. 100%, a gente está fazendo quase 57 mil, ou seja, pessoas que tiveram renda de 50, 55, 56, em tese não deveriam estar pagando se essa tabela fosse reajustar, atualizada todos os anos. Mais ou menos isso, né? Só para a gente entender.
Exatamente. Isso dá um valor mensal, Marcelo, de hoje, a tabela mensal, que sujeita a incidência do imposto no início da tabela progressiva, é de R$ 1.903,98. Ganhou um centavo acima desse valor e já sofre a incidência do imposto de renda na fonte de 7,5%. Aí depois vai a 15, 22,5% e 20, 22 e 27%.
Qual o vacilo mais comum que faz com que a pessoa vá para a tão temida malha fina?
É a pessoa deixar de informar todos os rendimentos. Imagina, a pessoa tem duas fontes pagadoras e só informa uma. Uma outra é deixar, informar os rendimentos e o valor aqui na fonte de forma divergente do que a fonte pagadora informou para a Receita Federal. Informar valor de pensão alimentícia judicial além do que ele pagou, além do que está acordado ou decidido em juízo. Também deixar de informar valores, rendimentos tributados, ainda que em um montante menor do que os R$ 28.579, dos dependentes. Imagina, eu declaro, coloco um dependente na minha declaração, abato aquele valor de R$ 2.275, abato escola, plano de saúde, e não coloco o valor desse dependente, ele que seja um valor pequeno. Isso por si só já leva à malha fina. E uma outra situação também muito comum é a divergência dos dados do aluguel. Eu recebi aluguel de uma pessoa física e digo que paguei para a imobiliária. Então, uma confusão danada e leva a declaração a ser retida na malha fina.
Certo. Caiu na malha fina, é o desespero total?
Olha, as pessoas ficam assim. Eu, durante minha vida na Receita, atendi muitas pessoas que chegavam chorando. Recebi a notificação da Receita na sexta-feira e passava o final de semana sem dormir. Mas veja só, isso o fato da pessoa cair na malha fina não quer dizer que ele está errado. Primeiro, muitas pessoas têm a declaração de malha fina para que os dados sejam conferidos pela Receita. Imagina, uma despesa médica, um plano de saúde, a Receita Federal, dependendo do montante, ela quer conferir se realmente os dados são verdadeiros. E uma outra situação é o seguinte, caiu na malha fina, se você tem os documentos, é só apresentar. Hoje, até a facilidade de você criar o código de acesso ou acessar o processamento da sua declaração com certificado digital válido, descobre qual é o problema e aí marca o momento para entregar esse documento na Receita para que a declaração saia da malha fina.
Uma dúvida que muita gente tem, a multa, caso realmente ficou comprovado que a pessoa teve a intenção de sonegar, aumentou as despesas médicas para aumentar a quantidade de desconto, né? Suponha, vamos uma situação hipotética, a multa em cima do que a pessoa deveria pagar, ela é de fato aleatória, vai meio depender do servidor que atendeu essa pessoa na hora de fazer esse ajuste lá, ou existe parâmetro para isso, doutor?
A multa é legal, o servidor da Receita ele não pode se abster de aplicar a multa, ele está vinculado à lei. Então essa multa mínima sobre a diferença do imposto eventualmente apurada no processamento da declaração lá na malha fina, a multa mínima é de 75% sobre o valor da diferença. Imagine, uma pessoa apurou lá um valor X, o fisco descobriu que precisava pagar mais R$ 1.000. Então ele vai pagar R$ 1.000 mais 75%, ou seja, mais R$ 750.
De cara vai quase dobrar.
Vai estar quase R$ 2.000.
Pois é, mas então, a palavrinha-chave, a multa mínima, não é? A questão é, o arbítrio desse percentual atende a parâmetros técnicos ou depende desse servidor que atende lá?
Não, parâmetros técnicos e legais. O servidor não tem o livre-arbítrio de escolher que multa ele vai aplicar. Se a lei fala que a multa mínima é de 75%, podendo chegar a mais de 200%, então o servidor tem que aplicar a multa de acordo com a situação. Por exemplo, se foi um mero omissão de rendimento, ele incluiu uma despesa que não deveria incluir, a diferença, então, do imposto vai sofrer um acréscimo de 75% no mínimo. Agora, se o fisco descobrir que houve crime contra a ordem tributária, houve fraude, aí a multa é bem mais elevada, além de um processo penal.
Bom, eu já vou passar para o Walter Lima, que é nosso âncora também, mas uma outra questão. Doutor, quando uma empresa está mal das pernas, você tem alguns mecanismos para tentar salvar essa empresa, né? Não há uma preocupação com, em vez de ser o CNPJ, com o CPF de salvo? Porque às vezes a pessoa vai à ruína por conta de erros do imposto de renda. E aí entram as obrigações até mesmo, se sobrepõe inclusive a obrigações com pensão, alimentar, etc, etc, né? E não há nenhuma prerrogativa nesse ponto, o leão é imperdoável?
Veja, o servidor do fisco, qualquer que seja fisco estadual, municipal ou federal, ele está vinculado à lei. Se ele não aplica a lei, ele fica sujeito a responder por isso. Então, se de fato aconteceu uma situação de falta do cidadão diante da lei, né, na ordem tributária, então o servidor da Receita, ele encontrou a falta, a falha, ele precisa aplicar a lei. E o que é aplicar a lei? É aplicar a multa. Então, ele não tem o livre-arbítrio de dizer, não, eu vou ficar penalizado.
Mas eu me refiro à lei mesmo. A lei não alivia quando prevê eventualmente, assim, como, olha, essa, entre aspas, essa empresa física, esse CPF, vai entrar numa situação de ruína e vai comprometer até a segurança alimentar da família, porque ele vai ter que se virar, não vai ter onde morar, porque vai ter que vender esse imóvel. a lei não alivia nesse ponto, é isso
a
que
a lei
eu...
não alivia.
Fala em relação à lei mesmo.
É a fria da lei, exatamente. Uhum. É a frieza da letra da lei. Infelizmente é assim, e o servidor da Receita, o servidor do Fisco, o que é que seja, ele fica vinculado à lei. Se ele não aplicar, ele fica sujeito a responder processos administrativos, cíveis e até penais.
Walter Lima é âncora aqui também, doutor, tem perguntas para o senhor.
Doutor Francisco, é sempre um prazer conversar com o senhor. Bom dia, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso Revista Brasil. Pois bem, quatro meses para que o contribuinte faça a entrega da sua declaração de rendimentos. Evidente que tem gente que eu conheço muito bem que até hoje não entregou seu imposto de renda e com toda certeza será um dos últimos, portanto, a fazê-lo. Aquela velha história, né? A pessoa que deixar de entregar, não deu tempo, eu fui ali apertar para poder fazer a transmissão e não consegui porque a internet caiu e não foi possível. Essas justificativas são levadas em conta pela Receita ou não, doutor Francisco?
Bom dia, Walter Lima. Muito obrigado pela sua... Podia falar consigo aqui ao vivo na Rádio Nacional. É realmente, o cidadão, a gente observa isso ao longo da história, que muitas pessoas deixam para a última hora mesmo. Se acontecer algum problema com a internet do cidadão, seu computador, outra dificuldade, ele não conseguir transmitir a declaração, se o sistema da Receita Federal está no ar, está funcionando e nunca ocorreu falha, então ele vai ficar sujeito, sim, àquela multa por atraso na entrega, além de ter multa sobre o imposto eventualmente apurado na declaração, pago em atraso. Portanto, não existe possibilidade, não vejo, só se houver um problema na Receita. E ao longo dos anos a gente observa que não. Então, se não entregar a declaração, fica assim sujeito a multa por atraso mínima de R$ 165,74. Esse valor pode chegar a 20% do imposto global, chamado imposto devido apurado na declaração, conforme for o número de meses em atraso.
Como disse o Marcelo, né? O temor do contribuinte é cair na malha fina. Quando o contribuinte cai na malha fina, a Receita ela notifica a pessoa ou a pessoa, de alguma forma, ela tem que estar em contato direto com a Receita, ali verificando como está a sua declaração de rendimentos, está regular, se está irregular. Como é que é esse procedimento, doutor Francisco?
Esse procedimento é assim, a Receita Federal notifica. Hoje, já há alguns anos, ela manda uma carta que não tem caráter notificatório. Ou seja, quando se notifica, acaba a espontaneidade tributária do contribuinte. Se ele estiver errado, ele pode ter multa. Então, a carta que a Receita Federal envia, a gente tem observado isso, ela não tem caráter notificatório. Ela esclarece ali, alerta que tem algumas impropriedades. Portanto, o cidadão tem a oportunidade de ir lá no processo de declaração, verificar qual é o problema e acertar a situação. Agora, quando a Receita Federal notifica para ele prestar esclarecimentos, aí acaba a espontaneidade tributária e a partir daí, então, ele tem um prazo aí de 20 dias para ele prestar informações e depois, se ele sofrer autuação, ele vai ter mais 30 dias para fazer defesa, tudo que ele tem de apresentar de documentação e as suas razões. Mas uma dica é o contribuinte não esperar para ser notificado. Ele pode, no dia seguinte da apresentação da declaração, ele já pode consultar a situação da declaração, acessando o processamento dela com o certificado digital ou com o chamado código de acesso, que é gerado na própria página da Receita Federal do Brasil. Quando ele acessa o processamento, ele sabe quais são as razões e pode fazer o acerto antes de ser notificado.
Pois não. Marcelo Ferreira.
Bom, tá aí. Nós queríamos agradecer aqui pela participação, né, esses esclarecimentos. São sempre muitos, né? O assunto imposto de renda sempre gera muitas dúvidas. E a gente agradece pela sua atenção, doutor Francisco Pinto. Um bom trabalho para o senhor. Um bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.
O doutor Francisco Pinto, com quem conversamos, é advogado e ex-analista tributário, na verdade é analista tributário aposentado da Receita Federal, secretário de Finanças do Sindreceita no estado de Rondônia.